Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada que a gente já queria trazer faz tempo,
pois é,
né, minha parça?
Tá na nossa lista tem um tempão, ó.
É verdade, tá na nossa primeira lista. Estamos aqui com ela, Paula Fernandes, senhoras e senhores.
A fofa!
Da história perfeita!
Não, eu, gente, já tava aqui. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, gente? E a gente aqui nos bastidores, conversando a respeito de paródias e etc. Eu descobri que eu sou fofa.
Você é fofa.
Vocês me acham fofa?
Acho que não só a gente.
Eu vou perguntar pra vocês por que que eu sou fofa.
Não sei, você tem uma cara angelical.
É mesmo?
Um jeito angelical.
Pelo estereótipo, a gente...
Pelo estereótipo, a gente te julga como... fofa, perfeita, romântica,
nada errado,
nada
nunca
tomou errado
porre.
Na vida.
Sei como
não falo palavrão.
Eu evito um pouco. Lá em casa nós temos crianças, né? Meu marido, namorido tem dois filhos, a gente evita. Mas de vez em quando, a produção aqui que sabe.
Ela não sai do eixo.
Ah, tô dói.
Vamos desmistificar
só
a vida da Paula Fernandes?
Eu acho que são mitos, né? São coisas assim que as pessoas criam do seu artista, do seu ídolo. Né? E até causa uma certa distância, um distanciamento. Mas hoje nós vamos desmistificar, né? Hoje eu vou despir a Paula Fernandes.
Isso. A gente fala um assunto, ela fala, não é bem assim.
Mas eu acho que vai ser muita coisa, ou a maioria. Mas eu acho que eu sou fofa, só que eu sou braba também. Eu sou meio uma ruá,
uma
assim,
coisa
sabe?
Não anula a outra.
Eu sou uma ruá e sou muito disciplinada. Então, as pessoas às vezes têm até uma impressão errada pelo fato de eu ser muito... correta, assim, muito comprometida e tal. Então, eu acho que a Paula é meio chata, porque ela não aceita fazer diferente. Quer fazer aquilo muito certinho, no cronograma e tal, tal, tal. Eu acho que isso é prudente dentro do que eu quero fazer como proposta, sabe?
Então,
eu quero fazer o melhor, então...
É chatice ou responsabilidade?
Então,
né?
Aí tem uma diferença, assim. Mas eu sou fofa, assim.
Nossa, gente, agora eu tô mais ansiosa ainda pra escutar a história dela.
Pois é.
Né? A gente quer saber tudo, então.
Estou aqui.
A gente quer saber seus maiores segredos.
Isso, estou... E olha que eu nem... Você sabe que tem uma garota, né, que trabalha com a gente, que é a minha social media, e ela fala assim, hoje a gente vai dar um jeito de te bebedar para saber o seu segredo.
Olha aí, não
ela
por
nunca
isso.
Conseguiu.
Não por isso, aqui tem hidromel.
Eu tava contando, silencioso, eu tava contando, inclusive, olha só falar dela. Ah, foi a Kátia que apareceu aqui. Eu tomo uma taça de vinho e eu fico muito alegre, ou eu fico pronta pra dormir, sabe?
Desliga.
Mas eu sou fraca pra bebida.
Você não é de
mas
beber,
muito,
né?
Fraca. Eu nunca tomei porre. Já que eu fiz a brincadeira, eu mesma... Não tomei porre ainda. Vou esperar uma oportunidade. Pra
né?
Contar os meus segredos.
Ou dormir, né?
Ou dormir.
Ou dormir. Apagar muito rápido.
É mais provável que eu durma.
É por isso que ela não consegue arrancar o segredo. Quando você tá ficando... Você
começando
dorme.
A ficar breaca,
encostou, dormiu.
Eu fico engraçadinha, assim.
É o corpo protegendo, né? Não vai contar nada, não. Dorme aí.
Não é melhor, né?
Desliga.
Apesar que... eu sou um livro aberto, gente. Pergunte.
Ah, então a gente vai descobrir muita coisa aqui hoje, né?
Vamos lá.
E será que a gente tem essa ideia de que ela é fofa e perfeita porque a criação dela foi feita pra ela se construir assim? Será que ela
fofa
é assim por conta da criação dela? Ou se ela é assim porque nasceu assim?
O segredo está na caixa.
Né? Está na caixa. Vai ser uma sessão terapia aqui
Vamos
hoje.
Vamos lá.
Né?
Eu adoro essas sessões terapêuticas. Adoro poder falar das sensações, das emoções, dos sentimentos. Daquilo que as pessoas têm fugido tanto.
Você é artista, né?
Não é? Tá ali, ó. Eu sou filha do interior, criada no campo, sem energia elétrica. Sabe? Vivi nesse espaço dominado pelos bichos, pela natureza e cobra passando no telhado, porque não tinha forro, sabe? Que traz um espírito de liberdade muito grande, de conservação, né, desse ambiente que é a nossa mãe, né?
Natureza.
E, ao mesmo tempo, lidando com arte o tempo todo, porque eu comecei a descobrir o desenho, né? E você começa a descobrir você desenha ali um pássaro, desenha... É uma coisa poética mesmo. E eu acabei trazendo para a música tudo isso que eu vivi naquele ambiente tão natural. Eu acabei sendo urbanizada naturalmente, porque eu fui para a cidade para estudar com 6, 7 anos. E comecei a cantar com 8 anos. Aí eu trouxe...
Onde você nasceu?
Eu nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais. Mas cresci às margens do Cerro do Cipó, que é um lugar... No fim do fundo, do fim do fundo, do fim do mundo, entendeu? E eu passava 30 dias sem ver ninguém lá. Você já imaginou o que é você tá com a sua família, pai, mãe, irmão, avós, cachorro, periquito, papai, e não passava mais ninguém. 30 dias.
Nossa.
30 dias sem ver ninguém. E era um lugar de muita paz pra mim. Eu acho que as memórias da minha mãe são diferentes, porque era de muita luta, né? Porque não tinha as coisas direito. Mas pra mim, aquele era o dia não passava, sabe? Uhum. E era tudo muito poesia mesmo. Uhum. O campo, os cavalos, a chuva, o barulho da chuva, os cheiros.
Uhum. Inspirador,
muito,
né?
Muito ligada aos cheiros e essas memórias fotográficas que eu tenho desses espaços, né? E tudo era muito gigante, porque eu era uma criança, né? E os monstros também, porque a gente tinha a cisterna da casa, que ninguém passava ao redor, que tinha aquele bicho monstruoso que caiu lá um dia, aquelas histórias assim.
Uhum. E à noite ninguém chegava perto.
E aí o barulho, o silêncio da noite, o barulho da noite é um negócio assustador para criança mesmo. Uhum. Então eu fui construindo milhões de histórias naquele universo que era muito limitado por não ter pessoas. Mas não necessitava das pessoas para ter, para criar essa criatividade, para fluir, sabe? Nascer a criatividade dentro de mim. E aí, quando eu fui para a cidade...
Desculpa, você não tinha contato com outras crianças?
Não. Nossa. Eu tinha meu irmão mais novo.
Que é quanto a diferença?
2 anos e meio. Uhum. E os bichos e adultos, né? E aí, mesmo quando eu comecei a cantar e também a estudar, né? Ter outros colegas e tal, eu acabei... Por causa do trabalho, convivi mais com adultos. Então, eu me tornei uma mini adulta com 9, 10 anos.
Você saiu de lá com muito. Quantos anos?
Eu saí da roça mesmo, com mais ou menos 7.
Para estudar 6, 7 anos
para estudar, não lembro se foi. Porque, como eu sou de agosto, eu entrei na época errada. Acho que sabe quando eu sou virginiana, sofrida.
Final de agosto.
É, isso, final de agosto.
Mas foi todo mundo? Foi a família
foi
toda?
Foi todo mundo para a cidade, mas voltava para esse lugar, às vezes no final de semana, que era longe, mas voltava. E aí eu comecei a cantar. Minha vida mudou toda, mudou a vida da família toda.
Com quanto você ganhou um violão? O que aconteceu?
Então, eu pedi um violão. Eu aprendi uma música na rua, aí eu fiquei uns 3 dias insistindo. Minha mãe era o tanque, o fogão e a mercearia. Era ali o ponte da mamãe, né? E cuidando da gente. Meu pai estava nesse trânsito entre a roça e a cidade para trazer os produtos da cidade, da roça para vender na mercearia, porque a gente vendia banana, vendia queijo, vendia tudo, trazia de lá. E ela passava ali administrando a catatauzinha que chegou falando que aprendeu a música. Tá bom, menina, tá. Depois você me conta, mexendo ali o angu, né? Que tem angu lá na polenta aqui em São Paulo. E fazendo a comida, né? Terceiro dia, aí finalmente ela me ouviu. E aí na hora que ela me ouviu, eu lembro direitinho da cara dela. Porque ela chorou. Não foi de raiva, não.
De emoção.
Eu acho que foi a primeira pessoa que eu emocionei, né? Com a voz, porque eu já era afinada.
Ah, você cantou pra ela?
Eu cantei, desculpe, mas eu vou chorar pra ela. Ela me permitiu, tipo assim... Então tá, minha filha, canta.
Tá. Limpando é isso avental, que tu quer?
Assim. É, limpando o avental, assim.
Ela não aguentava então, mais canta. Ouvir ela pedir pra
então,
cantar.
Canta. Aí eu cantei. Ela ficou me olhando assim. Canta de novo. Ela começou a chorar, emocionada. De ver que aquela criança estava... E ela sem conhecer de música, porque a minha mãe é afinada. E quando a pessoa é afinada, eu acho que ela sente, saca, né? Tem um...
Arrepia.
Aí ela... É isso. E ela ficou super emocionada, já chamou a minha tia pra ouvir. Ouve essa menina cantar. E eu tinha muita vergonha, porque timidez é meu nome, né? Hoje eu tô aqui, hoje eu sou a Paula Fernandes e tudo, mas por um exercício de muita vontade e dedicação de estar mais solta, né? Nesses ambientes e tal. Principalmente quando eu conheço a pessoa, vejo a pessoa pela primeira vez, eu tenho as dificuldades, são dificuldades naturais minhas, né? Uhum. E nessa época eu ia pro quarto cantar do quarto e minha tia na sala. De tanta vergonha que eu tinha. Mas uma voz já enorme. E nunca foi voz infantil, sabe? Aquela voz um pouco... Era muito volume, já muito...
Tinha grave,
era
né?
De
tinha
Deus.
Um peso, né?
Era de Deus. E aí, logo...
Como é que cabia, né? Como é que cabia essa voz dessa criança?
Cabe até hoje, né? Essa pessoa enorme, né? E aí, eu pedi o violão pra ela. E a minha tia, que era muito próxima, viu o que estava acontecendo, a coisa estava caminhando... Eu tinha um violãozinho no quintal da casa da avó, pegou aquele violãozinho mais fodido lá, colocou as cordas e olha a mente da pessoa de 8, 9 anos. Meu violão tem que ser canhoto, porque eu sou canhota. Aí o violão era canhoto, com as cordas viradas, eu fui para a vizinha, porque a vizinha dava aula. E na quarta aula, que era o quarto sábado, porque foram sábados seguidos, ela falou para minha mãe que já não dava para... tem mais nada para ensinar para essa menina, porque ela, tudo que eu sabia, ela já aprendeu. Coloca ela num conservatório. Porque no primeiro dia de aula, meu, eu cheguei, Deus, tocando uma música inteira.
Como isso?
Para ser feliz é preciso. Bonitinho. E passando os acordes com dificuldade, porque era um dedinho muito pequenininho, assim, mas com todo o discernimento, com todo aquele envolvimento com o violão, como se aquilo fosse natural para mim, sabe? E aí eu não tinha grana para pagar um conservatório, fui para as revistinhas. E fui autodidata mesmo a vida toda, até ter alguma teoria, alguma aula, 13, 14 anos depois que eu já tocava violão, caramba, já era profissional. E não fiz aula de canto, eu muitos anos depois, 2008, que eu fui ter acesso a um fonoaudiólogo,
nossa,
a uma pessoa, um preparador vocal que foi me fazer entender sobre o meu instrumento. Porque até então era tudo natural, fazia tudo fluir.
Intuitivamente,
eu sou assim,
né?
Uhum. Entendeu? Eu componho assim, eu toco assim. Sempre fui de dedilhar mais do que de muito, muito ritmo. E era mais balada, porque aquilo era o que eu tinha. Sempre tive, né, para oferecer, assim. E a coisa foi acontecendo naturalmente. Fui tocar na escola, fui tocar na festinha do bairro. Fui tocar na feira agropecuária da cidade. E a coisa foi tomando aquela proporção. Eu fui radialista.
Já era Paula Fernandes?
Já era Paula Fernandes. Uhum. Eu fui radialista com 9, 10 anos. E aí eu participava de um programa de rádio,
meu
todo
Deus,
domingo.
E falava, cantava
e falava com toda a convicção que o meu projeto ia ser distribuído para todo o país.
Minha adulta.
Sim, e com responsabilidade de uma adulta, assim. É, troquei as bonecas pelo violão e muito focada de que aquilo era o meu... Era a minha missão mesmo. Como é que você convence uma criança a ser ou não ser, né?
É.
Eu sabia que eu era, né? E tinha a dedicação de uma adulta.
Você
passava
já compunha?
Horas tocando. Eu comecei a compor com 12. Nessa época, eu desenhava muito, né? Então, eu troquei. De desenhista da casa, eu virei a compositora da casa.
Você acha que essa ausência de crianças na infância trouxe essa responsabilidade mais cedo para você? Ou você acha que seria assim de qualquer forma?
Eu acho
momento?
Que a responsabilidade já estava em mim. Eu não sei te falar, porque na escola também eu era assim. Eu queria ser a melhor da classe. Eu tinha que ser a melhor. Eu fui a melhor aluna de matemática. Eu fui a melhor aluna de português. Se eu jogava basquete desse tamanho, eu tinha que ser a melhor, que arremessava melhor. Eu sempre fui muito focada, muito determinada. E não era um pedido dos meus pais. Isso nasceu, veio comigo.
Uhum.
Essa autocobrança, essa cobrança... Doentia até, porque, tipo, o meu primeiro ser na escola, o professor chamou minha mãe para saber o que estava acontecendo, porque...
Não era normal.
Que exigência é essa que vocês estão fazendo para essa criança? Ela tem, sei lá, 13, 14 anos, tirou o primeiro C, porque ele em casa era A e B. E era isso que eu queria, entendeu? A e B, eu tirei meu primeiro C, a menina caiu quase de cama. O que vocês estão fazendo com essa criatura? Vocês estão prendendo, né? Estão matando essa menina dentro de casa. E a minha mãe, não sei o que está acontecendo com a Paula. Eu só sei que ela é dedicada demais. Eu sou uma pessoa que eu entrego para as coisas, entendeu? E isso...
Seu irmão tinha isso também?
A gente disputava quem tirava mais A em casa. A gente tinha prazer em ser os melhores da classe e da escola. A gente queria... Uhum. E eu, mais do que... Não é enfrentá-lo. Eu queria ser mais do que artista. Porque todo mundo já me olhava diferente. Entendeu? Ah, ela que é cantora. Que saco. Não quer só ser cantora. E tem gente que é o contrário, né?
É.
Tem gente que acha que se acha tão... foda, por ser cantora, que não precisa nem estudar. Eu queria ser a que estudasse e também era cantora, entendeu? Eu, o contrário, assim. E aí eu queria me destacar, no teatro da escola eu queria me destacar. E assim eu fui para tudo. Então, não posso dizer que é só para... Se eu fosse uma médica, eu queria ser a melhor médica, entendeu? Mais dedicada, mais...
Isso até hoje?
Sim, agora tá menos doente. Porque eu acho que passou um pouco da conta... Porque começa a ficar... Esse perfeccionismo, ele tem que ter um limite. Porque a gente é imperfeito. Então, eu sofria muito, ainda mais diante de tantos olhos. Porque as coisas, quando aconteceram para mim, foi em 2009, 2010, quando eu subi naquele palco com o Roberto Carlos na Praia de Copacabana.
Nossa.
No dia 25 de dezembro de 2010... realmente a vida mudou, assim, a rotina mudou, as cobranças mudaram, mas a minha cobrança era muito grande já. Então, isso me demandava muita energia, meu humor ficava um caco, porque a gente não é perfeito. Então, eu errava, e tentando acertar muito, eu queria as coisas tudo muito organizadas e tal, metódica demais, Mas foi melhorando. Eu tive aí bons anos pra estar como eu tô hoje, entendeu? Sim. Tipo, eu você acho que o cabelo hoje não está impecável, mas tá bom.
No nosso assim? Olhar tá impecável.
Entendeu? Então, eu fui vencendo muitos complexos, porque aquela perfeccionista tinha muitos complexos. E acabou que meus complexos eu tive que vencer diante das pessoas.
Uhum.
Porque eu tô sempre cercada de muita gente. E meu público é um público que me acompanha diariamente. Não tem jeito, né? Então, fui vencendo até chegar ao ponto que eu tô hoje, sabe? De poder falar mais abertamente sobre isso. E dizer que errar. Eu me permiti mais e não me cobrar tanto, entendeu? Então, eu tô numa fase ótima. Uhum. Ótima mesmo, assim.
E tem muita novidade, né?
É, não, eu ia falar que a gente parou na hora que você tava radialista lá e aí a gente deu um salto. Deu um salto, e agora a gente volta.
Então, aí eu de radialista, eu comecei a dominar as festas do interior ali de Minas, fazendo voz e violão sempre. E fazia Ave Maria, cantava nos rodeios, desde criança, né? E aí, com 10 anos de idade, eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro vinil. Era um vinil, era a última fase do vinil aqui em São Paulo. Eu vim com o meu pai na época e gravei meu vinil em 2 dias. De chegar e corrigir o produtor, falei assim, não, essa música não tá legal não, eu quero fazer de novo. Essa parte aqui tá desafinada.
Isso foi um convite? Paula, tá bom. Como é que chegou essa
oportunidade? A gente armou uma situação, correndo atrás do dinheiro, né? Porque meu pai vendeu umas coisas, vendeu o que tinha. E a gente veio para São Paulo para gravar. Aí eu gravei esse projeto em 2 dias. Até que pintou a proposta de trabalhar numa companhia de rodeio, fazendo abertura para outros artistas, para entrar na arena, para cantar Ave Maria, para ganhar vida com isso mesmo. E eu tinha uns 10, 11 anos, uns 11 por aí. Lembro direitinho da cena da minha sala cheia de cachetas, assim, cacheta de papelão. E a minha mãe e meu pai sentar perto de mim e falar assim... Então, a gente tá indo pra São Paulo, né? Pra investir na sua carreira. É isso mesmo que você quer? Como é que uma criatura de 11 anos tem certeza? Mudar a vida de todo mundo, da família. É. Até o cachorro veio. Claro, é isso que eu quero. Uhum. Tem como ter certeza?
Menor ideia.
É. Só que eu sabia que ali, naquele lugar onde eu morava, com aquela pobreza que eu vivia, com aquela rua, a esquina, a cidade, aquilo ali não era meu lugar. Eu precisava mais do que aquilo. Então, eu realmente tive que arriscar. E nós viemos no escuro para São Paulo para viver o que nós vivemos. Que aí tem história que dá livro. Inclusive, eu tenho um livro que chama Pássaro de Fogo, Minha História. De miséria, dificuldade, barraco de 2 cômodos com telha de amianto. Dormindo todo mundo ali amontoado num frio. Uhum. Da família mandar roupa de cama e mandar roupa e agasalho, porque não tinha... Lá em Cotia era muito frio, a gente morou em Cotia pelo menos 5 anos. Eu me mudei 27 vezes, mais ou menos, né?
Uau.
Até hoje. E sempre em busca de oportunidade, né? Aí pintava uma oportunidade aqui, a gente ia pro interior... Não tem como imaginar.
Essa época que você tava viajando com um show, que você começou a fazer os rodeios, como é que era? Porque daí seus pais estavam trabalhando, como é que era?
Meu pai e minha mãe sempre trabalhavam em alguma coisa ali próxima, sabe? Tipo, ou fazia bilheteria, ou fazia o camarim.
Ah, entendi.
Mas eles sempre ganhavam menos do que eu. Então, tipo, se eu fazia Ave Maria, às vezes eu ganhava mais do que eles. Então, era o cachê da casa. Entendeu? A criança da casa era o cachê da casa. Uhum. E nós vivíamos assim, pra isso. Meu irmão achava que era uma loucura. Aí, com 15 anos, ele falou, mãe, eu quero trabalhar fichado de 8 a 6, como uma pessoa normal. Vocês estão sonhando com uma coisa que não vai acontecer, que isso é impossível. Voltou para Minas Gerais, sozinho. Nossa. Foi morar na casa da minha avó. E ficamos aqui em São Paulo, tentando a vida.
Uhum.
E...
Você estava com 15, você já estava...
Eu estava com 17, por aí. Mas foi quando eu adoeci, que eu entrei em depressão. E eu já vinha no processo de depressão desde os 16, que é a minha primeira memória, do primeiro sintoma, assim. E aí, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Porque começa num processo que você não entende exatamente o que está acontecendo com você. Mas eu não namorava, eu não tinha vida social. Eu não tinha amigos, porque toda época, todo ano eu estava num lugar diferente. E então, isso me trouxe uma carga muito grande e estourou com 17, 18 anos. Foi quando veio o boom. Caiu o cabelo, né? Você pesa 47, 45, 46 quilos, que era o que eu pesava.
Não levanta mais.
Mirei a janela, vou pular. entendeu? Aí sério chegou mesmo? Nesse grau, aí a gente viu que realmente estava no limite e nós voltamos para Minas Gerais com uma mão na frente e a outra também, porque a gente não conseguiu fazer a vida aqui em São Paulo. Minha mãe me separou do meu pai. Cada um foi morar numa casa, porque a gente não tinha como morar na mesma casa, não tinha como bancar um aluguel. E eu fui morar na casa de um tio meu. Minha mãe foi para casa da mãe dela. Meu pai separado, né? Então, meu irmão já morava lá. E assim ficamos um tempo até conseguir estruturar e morarmos os três na mesma casa. Eu, minha mãe e meu irmão. E lembro direitinho que o aluguel era R$260.
Você internamente...
Abençoado.
Abençoado. Você internamente continuava com certeza que sua carreira ia dar certo?
Nessa época, eu não queria nem ouvir falar de música.
Puts,
Deus me livre e guarde desse negócio que me adoeceu. Entendeu?
Obrigada.
Então, eu achava que a culpa era...
Quer um café?
Não, obrigada. Eu achava que a culpa era das estrelas. Tô brincando, a culpa era do meu trabalho e tal. Falavam de música comigo. Nossa, me obrigava
demais.
Nem
pegava no violão mais.
Você acha? Queria distância daquilo.
Nossa.
E aí, fui fazer curso de secretariado, de departamento pessoal.
Ah, você realmente foi pra outra...
Larguei. Eu não queria mais aquilo de jeito nenhum. Mas doente, gente. Eu passava, tipo, durante quase mais de um ano, você queria achar a Paula tava na sala, com crise de pânico. Tremendo, minha mãe vendendo biscoito na rua. Vendia biscoito, vendia blusinha, vendia... O que tinha, ela vendia pra ganhar, pra pagar o aluguel e o meu tratamento. E eu na sala, ali, tremendo o tempo inteiro. Então, tipo assim, quando eu vejo a história e vejo que é muita cinza, né? E a gente tem que balançar ali e virar... Isso que é pássaro de fogo. É uma fênix mesmo, né? É um momento bastante difícil financeiramente e tal. E aí eu fui melhorando dessa depressão e fui retornando aos palcos. Foi uma coisa meio que natural, assim. Meu primeiro namorado, que foi com 19 anos, que eu fui bem tarde. Meu primeiro beijo com 19 anos. Meu primeiro namorado com 19 anos.
Foi com 19.
É mesmo?
Uhum.
Então, é a primeira pessoa que eu conheço que beijou com 19 anos também.
Nossa!
Prazer.
Eu também, a primeira
Se tivesse
pessoa...
uma comunidade no Orkut, ia ter só vocês duas.
Só nós duas, eu acho.
Caraca!
Que a maioria, se tivesse assim, comunidade, beijei aos 10, né? Já tá cheio. Hoje em dia, tá muito precoce.
É verdade.
Então...
Não, meu foi no meio do caminho. Nem 10, nem 19. Foi ali 14.
Foi normal, né?
Foi normal,
Que nem precoce demais. Com minúcias de detalhe. Aí eu já comecei com... Aí comecei a mandar currículo para trabalhar. Aí esse ex-namorado, meu primeiro namorado, começou a me levar... Ele comprou duas caixas de som, um microfone, um pedestal. Eu dava porcentagem para ele do pouco que eu ganhava, porque eu era o certo. Eu não devo ninguém.
Uhum.
Se era R$100, 33% era dele. Porque eu tinha que pagar a gasolina, ele tinha um Chevette branco velho. E me levava pros cantos. Trabalhava o dia inteiro, me levava pro shopping.
Tava resgatando seu sonho
shopping.
Ali.
Sim, levava pro shopping, levava pro barzinho. E tal, tal, tal. Até que a clientela criou... E aí tem uma coisa, uma pausa que eu não contei. Pra eu voltar a tocar, foi o grande divisor de águas foi quando o meu primeiro emprego ia acontecer, sabe? Tipo assim, o currículo foi aceito. Eu ia trabalhar na loja de sofá. Trabalhar como vendedora de sofá. Aí eu olhei... Perguntei pra ela de que hora. Como é que é a porcentagem? Gente, uma rua vazia, não passava uma alma ali. Eu ia demorar um ano pra vender um sofá. Acho que isso não é pra mim. Vou voltar a tocar. E aí foi quando eu comecei a tocar, a clientela foi crescendo e tal. O cachezinho de terça era 40. Vai aumentando ali, quando chega no sábado, 150.
Repertório
já
sertanejo ou de tudo?
Sertanejo, Alanis Morissette, Iron Maiden. Só não toquei pagode. Funk e bossa nova. O resto tudo eu toquei. Tudo eu toquei. Voz e violão.
Tudo.
Tudo. Aí eu fazia 4 horas por noite, 3 horas por noite. Os dedos, gente, chegava quase a sangrar de tanto tocar, porque era violão de aço, porque a pessoa que pôs na cabeça que não ia tocar violão de nylon nunca.
Uhum.
Então era de aço.
E tinha que plugar o cabo, tinha que ser de aço, né?
Não, mas até tem de nylon também, que é violão elétrico, né? Mas a sonoridade que eu gostava era do violão de aço, né? Que combinava com o meu time de voz. Eu tinha essa cabeça, não sei. Essas coisas de trás, do além, sei lá. E aí, eu comecei a ter uma clientela boa. Já tocava de terça a domingo. Comecei
direto,
a pagar
toda semana?
Toda semana. Aí, a voz vai pro saco. E aí...
Que idade era isso, já?
Então, eu não tenho as idades, eu tenho as fases de uma outra forma na cabeça. É engraçado isso,
mas era,
né?
Tipo, sei lá, final da adolescência, por aí, assim?
Né, porque com 19, 20, tá. 21, 22 anos. Porque eu, tá. até aí eu tava doente.
Tá. É, não, só pra gente acompanhar a ordem, assim. É. Então, foi nessa volta.
Isso. Aí, eu entrei na faculdade, porque eu queria ter um diploma. Porque todo mundo que fala assim, ah, eu sou músico. O que, que você faz? Sou músico. Não, mas eu quero saber com o que você trabalha. Uhum. Sou músico. Tá bom. Formei marketing. Tipo assim, né? Aí comecei a fazer geografia, que era o curso que eu dava conta de pagar.
Uhum.
Fiz um semestre e tive que parar. Não teve jeito de continuar. Já ajudava em casa, a coisa tava fluindo. Mas eu tava me acabando na noite, porque eu cantava 4 horas todos os dias. Era um negócio que não tinha como continuar. Uhum. Até que eu, finalmente, um portfólio que eu tinha feito, um amigo levou, um cara que hoje é meu amigo, né, grande amigo, ele tava assistindo, ele pegou esse portfólio e levou numa rede, na Rede Minas, numa TV estadual local. Lá, da local, e eu finalmente apresentei nesse programa, que chamava Brasil das Gerais, se eu não me engano, num programa que tava, naquele período da novela América, Mulher no Rodeio, Mulher na Música,
isso.
E tal...
2005, mais
foi
ou menos.
Isso, foi final de 2004, se eu não me engano. E a novela começou em 2005. E aí, um produtor de música, né, de novela e tal, tava passando no canal.
Não acredito.
Me viu lá. Ficou comigo na cabeça. Falei, gente, eu tenho que procurar essa mulher. E era uma menina, né, um aparelho gigante prateado na boca, as unhas prata, aquela coisa esquisita, mas tava lá, cantando as minhas músicas. E aí ele entrou em contato comigo e falou assim, olha e tal, sou Marcos Viana e tudo, você não me conhece, mas eu preciso te ajudar. Eu preciso te conhecer e nós temos que fazer alguma coisa junto. Aí eu fui pro estúdio dele, e aí, o que você canta? Aí eu cantei as minhas músicas e tal, mas isso é seu? É. E de onde você tirou essa aí, tem mais? Cantando atrás da outra. Uma atrás da outra, eu falei assim, gente, mas essa mulher, ela canta assim, ela toca assim, ela ainda compõe as próprias músicas. Jaime Monjardim, da Globo. Tava fazendo. Ela vai dar uma consultoria pra gente. Tipo assim, nosso tempo gravar essa menina. Aí a coisa foi desenvolvendo, eu cantei Ave Maria na novela.
Na América.
Participei, inclusive, lá. 3 segundos, tô brincando. Participei da novela. E aí a coisa começou a tomar um outro rumo, mas sem grandes milagres, sabe? É, a gente era independente, com um projetinho ali debaixo do braço ainda. De qualquer forma, eu já tinha aparecido na novela da Globo, Não Tem Milagre. Ralando muito, já saí dos bares.
Uhum.
E, graças a Deus, me tirou dos bares. Eu fui tocar com a banda dele. O cachê já era outro, já começou a virar uma outra estrutura, né? Eu conseguia um respiro. E eu fiz aqueles jingles, sabe? Então, eu vivia de jingle. Fazia jingle. É, um sorriso no rosto, sabe? Eu era a voz da rádio, assim. E aí, consegui sobreviver dessa forma até que veio o contrato em 2008 da Universal Music, através do Pastor de Fogo, que a gente tinha gravado no estúdio. E aí, uma pessoa lá desse escritório onde eu estava mandou para a Universal e em 2 semanas eu estava contratada. Foi uma coisa, assim, fenomenal, assim, sabe?
Uhum.
Por causa do Pastor de Fogo.
Como que estava o cenário do sertanejo nessa época?
Sem nenhuma mulher. Era portas fechadas. Porque eu tô contando, assim, tudo rápido, né? Porque eu passei por milhões de gravadoras, as que tinha, e todo mundo falou não.
Você tomava não, né?
Nossa, muito não na cara. Mulher não dá certo. Mulher cantando música romântica ainda, ridicularizada, assim. Antes eu achava que era porque eu era menina. Depois eu achei que era porque eu era adolescente. Depois eu achei porque... Não, é porque eu era mulher. Eu tive muitos nãos mesmo. E enfrentei isso com muita dignidade, assim, porque não é fácil.
Uhum.
E aí, tipo... Quando você é criança e você tá com a sua mãe, que tem uma beleza e tal, 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 aí os caras começam a dar em cima da mãe pra poder, tipo, ó, sua filha é muito talentosa, mas só depende de você. E minha mãe corria dessas situações. Depois que eu me tornei adolescente, que eu cresci um pouco e tal, e no interior a gente fala, começou a tomar forma, aí as cantadas eram pra mim, né?
Sim.
E aí a gente sai de fininho das situações, uhum. Porque eu queria olhar pra trás, com a idade que eu tô, como aconteceu, e falar assim, eu consegui dignamente, uhum. Né? Eu não preciso fazer isso, eu não preciso do caminho mais curto. E é o que eu falo pra todo mundo. Você tá começando hoje, é o caminho mais longo. Filhão, é o caminho mais longo, é o mais legal. Né? Que você vai se orgulhar mais, você não vai uhum. ter vergonha de nada. E foi assim que aconteceu. E Depois que eu entrei na Universal, no primeiro projeto eu vendi 300 mil cópias, na época já era um acontecimento, que eu não era tão conhecida assim, foi o Pássaro de Fogo. Aí veio a participação com o Roberto Carlos, né, em 2010, na Praia de Copacabana. E esse ano já foi começou a ser meu recorde de venda, que foi 2 milhões e meio de cópias.
Aí começou a vir show a rodo, turnê.
220 apresentações em 2011, que eu estava contando para ela agora há pouco. É humanamente possível, né? Você como? Pensa, 220 vezes. Eu cantei 220 vezes em 2011. 220 vezes. Apresentações.
É.
Então, é meio
da doido menina isso. Criança tímida, como que você deu conta de fazer show então, tão grande assim?
Não sei. A começar que... Eu fazia tudo, sempre fiz tudo. Sempre gostei de fazer minha maquiagem. E eu era minha stylist. Então, sem direcionamento nenhum. E o cabelo e aquela coisa toda. E perfeccionista, né, gente? A mulher bota uma mulher na estrada perfeccionista, querendo que as coisas... Que o mundo seja perfeito. E a gente sabe muito bem que não é começar pelos palcos que a gente pisava. Sim,
perrengue.
E perrengue atrás do outro. E sem estrutura. Onde eu tava, às vezes não tinha segurança... E eu comecei a ter pânico das pessoas, porque se eu já tinha aquela dificuldade e passei pelo primeiro arranhão, você já começa a ter, tipo, oi, eu vou enfrentar esse tanto de gente de novo. Ai, meu Deus, vou sair do quarto para isso. Cuco. Vai, canta, volta pro quarto, canta, volta pro avião, vai. E aí começou aquela loucura, assim. E eu tava contando justamente para ela no carro que foi um momento de muita dificuldade para mim. Que eu chorava praticamente todos os dias.
Muito solitário, né?
É solitário, mas tem também da multidão, mas você tá solitária. Muita cobrança minha e dos outros, sem direcionamento nenhum. A menina da roça venceu. Oi, e aí, ó, toma. Agora se vira.
Caminha.
Caminha. Sendo a única mulher. O sistema todo preparado para homem.
É.
Os homens regalavam o olho pro meu produtor quando ele falava assim, a gente pode colocar um banheiro químico no camarim dela? Como assim? Mas fulano de tal, teve que ontem não pediu isso. Isso que é assustador, né? Muito assustador. É porque não estava acostumado.
Que ele fez no chão.
É, ali atrás, assim, né?
É.
Então, o sistema realmente estava muito adaptado para homem.
Tem umas coisas que são tão básicas, né? A gente, quando eu comecei a viajar também, assim, para fazer show, tinha umas coisas que, assim, tipo, comprava a passagem para chegar, para o humorista chegar na cidade. E aí, chegava, ué, daqui uma hora. Eu falava, não, meu amor, mas aqui, se eu lavar meu cabelo... Eu tenho que chegar na cidade 3 horas antes do show pra ir pro hotel, que eu vou lavar o cabelo.
Aí
vai maquiar. Então, assim, tá muito acostumado. Mas ele tomou um banho? É, mas ele tomou um banho e botou uma camiseta e foi.
Não, troca a camiseta, passa o gel, perfume, acabou. Homem é muito mais fácil. Mas é outra coisa.
Aí, qualquer mini exigência básica que você fizesse,
não,
você era chato.
Eu não posso chamar de exigência, acho que eram necessidades básicas. Por exemplo, sempre usei salto fino. Sempre usei. Eu gostava de estar... Eu queria estar elegante. Eu danço, eu tenho minha performance e tal. Eu queria esse buracão desse tamanho em cima do palco. E eu falava, tipo, precisamos de um palco, mas... Nossa, mas fulano teve aqui e não pediu isso. E isso, entre outras coisas. Já teve situação, que eu nem sei se contei isso em entrevista, que o produtor da cidade chegou no meu produtor e falou assim, o atendimento dela, dos fãs, vai ser aonde? Vai ser aqui ou vai ser no quarto dela?
No quarto dela? Existe.
Tem 70 pessoas lá embaixo pra ser atendida e ela tá lá dormindo. Tipo assim, o horáriozinho que você tá dormindo, você não guarda. Não tem noção, entendeu?
Uhum.
Não, você é no camarim. Mas como assim? Entendeu? Então, assim, como assim é o que a gente mais ouve, né? Mas, assim, foi feito todo um trabalho dentro daquilo que era o que estava ao nosso alcance. As pessoas não estavam totalmente preparadas. Eu não estava preparada para viver aquilo, gente. E eu falo mesmo para você que essa câmera que está aqui me filmando, eu sei que está direto em mim, que eu estou vendo ali através do visual. Me desculpe se eu não te atendi naquele dia, naquela cidade, mas era impossível. Sabe? Porque é um despreparo para muita coisa. A Paula Fernandes foi muito grande, gente. Sabe? Ela me demandou minha vida, né? Então, chega um ponto que você perde controle mesmo.
Uhum.
Quem tá dentro do camarim não sabe o que tá acontecendo lá de fora. E se você não tem uma pessoa muito capaz, sociável, toda articulada, para falar aquele não elegante, tipo, olha, não, tá super cansada agora, já atendeu 555, 65 mil pessoas hoje, né? A pessoa vai embora chateada com você. É. E você nem sequer tá sabendo o que é que tá acontecendo, entendeu? Então, são dois universos muito distantes que são próximos, mas são distantes.
Sim.
E eu sei que isso comprometeu muito o meu trabalho.
Uhum.
A imagem das pessoas em relação a mim. Muitas vezes eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Se estava tendo uma exigência do lado de fora. Se pediram 500 mil toalhas brancas e eu não estava sabendo.
Uhum.
Porque eu não usei. Entendeu? Então,
então
isso
foi se construindo uma imagem negativa sem você saber.
Que
em alguns aspectos.
Que eu tento desconstruir até hoje.
É.
Porque muita gente, da minha empregada até um motorista do Uber. Ah, então, me falaram que você era tipático, mas a senhora, você é legal, né? Você é fofa. Por isso que eu brinquei com a história do fofa. Porque criou-se um monstro, né? Uma figura que não existe. Realmente, mas Paulo Fernandes foi muito grande. É, perdemos o controle.
Uhum.
Não tinha como controlar.
Foi arrebatador, assim, né?
Foi arrebatador e eu era só uma. Despreparada, né?
Quem sem te direcionamento. Acompanhava nessas turnês?
Eu tinha uma secretária e 29 pessoas.
Da sua
homens.
Família? Sua base familiar?
Só ela. Na estrada, né? A mãe e o meu irmão em casa, né? No escritório, que me davam suporte. Mas era ela. E eu não tinha um empresário, uma pessoa assim, Paula, vamos fazer isso aqui agora. Paula, não vamos fazer isso hoje. Eu não tinha um direcionamento. Paula, você vai usar isso. Eu que decidia da minha cabeça se eu ia colocar um corselete apertado, se eu não ia, se eu deixar o cabelo grande. Então, era tudo on, né? O cabelão com brincão, com a maquiagem que tampava, que eu colocava meu olho um pouco maior, porque eu sempre tive complexo com meus olhos.
Uai.
Por isso que a maquiagem era daquele tamanho, com aquela coisa. Meio Jade, né? Hoje tá até usando bastante de novo.
Tá.
Hoje tudo pode, né? Naquela época não podia. Então, eu era bizarra, porque tava com aquela maquiagem e tal. Patrão, tampar milhões de coisas que eu não gostava em mim, entendeu? E por isso que eu falo muito dos complexos. É muito difícil você vencer seus complexos diante dos olhos das pessoas.
Uhum.
Né? E isso, foi isso que foi acontecendo. Eu fui desconstruindo aquela Paula à medida que o tempo vai passando, você vai resolvendo aquilo, até ficar do jeito que eu tô hoje, entendeu? Hoje eu tô maquiada, eu gosto de maquiagem. Mas não é aquela maquiagem pesada que eu usava naquela época.
A
entendeu?
Cobrança que você tinha com a sua imagem, né?
Que era pra resolver implicado. Um problema. Não tem problema nenhum. Meus olhos são pequenos.
Uhum.
E tá tudo bem. Entendeu?
Por que você fala da Paula Fernandes em terceira pessoa?
Eu falo da Paula Fernandes em terceira pessoa porque eu precisei... Pra conviver com tudo aquilo, eu precisei separar o que eu sou dentro de casa daquela que eu represento. Eu hospedo. Hoje eu estou hospedando. Porém, eu trouxe a Paula Fernandes Souza para vocês também.
Uhum.
E costumo selecionar os lugares que eu vou levá-la. Porque ela é minha. Não é para todo mundo que eu revelo.
Que honra
ela,
que você
ela,
trouxe.
Então, eu trouxe a Paula Fernandes de Souza, que é defeituosa, que xinga palavrão, que tem seus pepinos, que tem dor de cabeça, que quebra o pau com isso, que tem problema. É isso, entendeu? E a Paula Fernandes, que todo mundo conhece, né?
Que é uma empresa, né? É uma empresa.
Ela é uma empresa, ela é uma personagem, ela é uma cantora, uma atriz, um violonista.
Uma entidade.
Ela é uma entidade. Porque se eu posso estar mal do jeito que for, eu vou entrar no palco e é ela que vai dominar. Ela vai resolver.
Uhum.
Ela chega e entrega. Tipo assim, eu terminei meu relacionamento de 4 anos e meio, um cara que me traiu foi um FDP comigo, e no dia seguinte eu tava fazendo Faustão, com um sorriso no rosto, pra chorar é um camarim, mas a Paula tava lá.
Uhum.
E cumpriu, viu? Entregou. É pra isso que eu tô aqui. E hospedá-la não é um papel fácil, entendeu? Porque me tira muita energia. Eu doei muita coisa. É um filho.
Uhum.
Mas me dá muito orgulho ser a Paula Fernandes, entendeu?
Quando você fala hospeda, você quer dizer do mundo espiritual?
Ah, então. O mundo espiritual também. Eu não entro muito nesse mérito, porque eu acho que cada um tem sua crença. Eu acredito que a vida continua, eu acredito em espíritos, eu acredito em uma existência de um algo maior do que a gente
plano.
Pode explicar. Sim, eu acredito nisso, mas não entro nesse método porque eu creio em Deus,
sim.
Sabe? É, eu não tenho preconceito com religião, não acho que tem... Cada um dá um nome que quer para Deus, sabe? E eu penso assim. Mas quando eu digo hospedá-la, é porque eu acho que é uma força maior mesmo. Eu com 8 anos não tinha como eu saber aquilo lá, não. Ninguém tinha me ensinado. Então, eu trouxe de algum lugar.
É.
E eu nasci para hospedá-la mesmo, porque é uma missão, né? É como você ter um filho, pôr no mundo, e ter uma responsabilidade com ele. Eu tenho uma responsabilidade com ela,
uhum.
né? Para sempre, ela vai ser Paula Fernandes. Só que eu não posso mais me privar de ser a Paula Fernandes Souza, que eu não fui 30 anos. Porque com 8 anos, eu sinto, eu vejo que teve um distanciamento, sabe? A mãe e o pai pegam a Paula Fernandes pelas mãos, leva e deixa a Paulinha ali. Tipo, e agora? Uhum. Agora que eu tô resgatando a Paulinha,
entendi,
entendeu?
Porque ela ficou parada ali, ela parou, não ali. Viveu nada.
Ela não viveu o que uma criança viveria, um adolescente viveria. Eu não tive rebeldias, eu fui ali, ó.
E a personalidade dela, qual era?
No foco, não tinha baladinha, não tinha namoradinho, não tinha... A minha rebeldia era no máximo pintar as unhas coloridas e ir pra escola. Eu queria ter sido, sabe, meio gótica. Eu queria ter sido gótica, acho que eu ainda vou ser gótica. Uhum. Eu vou chegar nessa fase, eu ainda posso.
Você escutava rock?
Eu escutava rock, eu pulei as etapas todas, assim, entendeu? Então, na baladinha, eu era a atração. Eu não tava ali paquerando um carinha, sabe?
Uhum.
Ou vivendo coisas de menina que tá conhecendo a vida, que tá... E isso me fez muita falta, me faz falta até hoje, porque são buracos que não tem como consertar.
Sim.
Você pode, no máximo, tentar... resgatar coisas, como eu faço terapia, faço análise. E conto também, obviamente, com a minha família, que me dá um super suporte, assim, em compreender que tem coisas que eu não sei. Entendeu? Tem coisas que me deixam felizes, que as pessoas falam, mas isso não tem graça nenhuma. Isso eu já passei tem 2 décadas. Eu falei, mas isso pra mim é engraçado, isso pra mim é legal, porque eu não vivi, eu não passei por esse... Eu não, sabe? Então, é legal poder resgatar, estar nesses lugares, revisitar. Ainda dá tempo, né?
Dá.
É, eu acho legal.
Vivendo a adolescência tardia.
É, exatamente. É.
E, mas já com uma maturidade.
Com a maturidade, né?
Sem cometer aqueles erros, né?
Sim. E aí, por isso que eu separo. É, a Paula Fernandes e a Paula de Souza.
Como que chegou na Universal o Pássaro de Fogo?
Foi um vídeo de 1 minuto e 32 segundos.
Falei.
Coisa de virginiana. Que mandaram pra lá e o diretor artístico na época, que era o Daniel Silveira, que eu tenho uma dívida de gratidão gigante, foi o único que acreditou em mim na época lá e brigou por mim. Olha, ela pode ser, ela é mulher, ela canta música romântica de 5 minutos de duração, porque tinha umas músicas minhas que eram muito longas, eles achavam muito longas as músicas. Ah, mas mulher não dá certo não, gente. Esse negócio de mulher tá por fora. Tá cantando música sertaneja. Ah, não, gente, essa mulher vai ser um fenômeno, vocês têm que acreditar nela. Eu fui ridicularizada e o povo, tal, ele brigou por mim,
uhum.
Até que eu tava lá fazendo meu voz e violão, todo mundo, aí foi meu primeiro lançamento, na época a internet não era como é hoje, né, tanto é que meus fãs ainda estão sendo digitalizados,
uhum.
Tá trazendo pro... eu sou uma jovem veterana, né, é muito engraçado, uhum. Isso. Eu não tinha internet como é hoje.
Foi então, no CD mesmo.
Foi no CD e foi no boca a boca, e foi na TV, foi no rádio, que a coisa foi... Tinha época que tocava 6 músicas minhas simultâneas. Mas não tava do jeito que é hoje. Então, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito monstruosa. E aí, quando a internet chegou pra mim, eu lembro direitinho que a gente lançou uma música que chama Quero Sim, que era a música mais lenta do projeto, com um clipe em preto e branco. E foi 1 milhão de views, tipo assim...
Uhum.
Ui, ó, essa menina é boa, sabe?
Uhum.
E aí foi acontecendo, como todo mundo sabe, quer dizer, muita gente sabe da história. É, a coisa vai crescendo, crescendo, até você se tornar uma figura que todo mundo fala, né? Todo mundo, você passa na rua, vê os piratas, né? Eu descobri que tava fazendo sucesso quando eu vi os meus DVDs.
Camelô,
DVD pirata. Né? Nossa, gente, que tinha de camelô. Era uma coisa assustadora. Se não existisse pirataria, eu teria vendido mais de 10 milhões de cópias, mas tranquilamente.
Uhum.
Foi uma coisa assustadora. E os shows lotados, né? 100 mil pessoas aqui, 160 mil pessoas ali, 1 milhão de pessoas ali. Vai pra Nova York fazer o Brasil Andei, 2,5 milhões de pessoas cantando sua música.
Uhum. Feat internacional com artistas...
Vem. Ah, morri. É Taylor mesmo, Swift.
Taylor Swift. A única brasileira a cantar com a Taylor, não é isso?
Sim. E tudo... Se fosse na era de hoje... Imagina como estaria. Como é que não seria?
É.
Como é que isso não ia viralizar, né?
Sim.
Mas naquela época era boca a boca, né? Uhum. A coisa vai acontecendo. Aí, Juanes, Alejandro Sanz.
Nossa.
Plácido Domingo. Nossa, tem tantos feats que eu já, sabe, até me perguntaram esses dias, se eu não sabia assim, tanta gente boa que eu já cantei de fora, convite deles ou meu convite. E é muito. É Grammy, né?
Nossa, é.
Aí você concorre ao Grammy tantas vezes, concorrer pra mim já tava.
Como foi a primeira vez que você recebeu a notícia que tava Concorrendo.
É, não lembro o nome da cidade, mas lembro do jeito que foi. Era um dos produtores que eu tive. E ele chegou, me deu a notícia, eu quase tive um troço, né? E ele falou assim, olha, Paula, e tem mais uma. Me chamaram pra participar da cerimônia, cantando uma música. Aí,
tipo
olha,
assim, independentemente
independente, não.
Do resultado.
Eu fui a primeira brasileira a ser indicada como artista revelação.
Uhum.
Mulher, primeira brasileira mulher. Primeira mulher. É, aí ele falou assim, e aí te convidaram pra cantar com um artista latino, que meu era Deus. O Romeu Santos.
Nossa.
Jurei, vou cantar o quê? Aí na hora, não sei, aí é espírito, né? O instinto. Nossa, podia tanto ser uma música minha, né? Meu em você é tão linda. Por que que não... E não é que eu cantei meu em você no, na premiação lá.
Performando na cantou, cerimônia do Grammy?
Ele poucos, cantou, assim. E ele cantou em espanhol.
Que lindo.
E muito, ficou muito lindo isso. E eu não ganhei esse Grammy.
Mas ganhou.
Mas ganhei. Porque o próprio presidente chegou pra mim e falou assim, Shakira também não ganhou. O James Taylor também não ganhou. O primeiro, né? Então, tipo, um bom sinal, né? Tipo,
é, claro.
E aí, depois disso, foi um sucesso. Sucesso atrás de sucesso. Todo dia tinha uma notícia boa. Todo dia tava acontecendo alguma coisa. Todo dia era um recorde. Todo dia.
É um furacão.
E foi um furacão. Foi realmente um fenômeno. E aí, junto com isso, também muito cansaço, muita... Porque a parte boa, todo mundo fica sabendo, né? Uhum. A parte ruim é a gente que carrega e vai levar pra vida. Mas eu tenho ótimas memórias, assim, dessa construção, sabe? Foi muito gratificante. Eu vivi na raça.
Muito bom. Essa loucura, desse jeito, durou quanto tempo? Sem respirar?
Durou alguns anos. Eu não perdi a conta. Talvez 5, 6, não sei.
Diretaço,
direto,
assim.
Direto.
Sem ter... Você fazia show Natal, Ano Novo, assim, também?
Então, no Natal não tocava, não. Mas no Ano Novo, todos os anos, eu tocava. E não tinha férias. Não tinha, não, nada. É até que eu me toquei que eu precisava de férias.
Uhum.
Aí, quando começa...
O corpo
a
se toca, né?
Aqui, começa a micose nas mãos. Uhum. Aí você vê que... Eu lembro direitinho de um episódio que eu tava em Araxá, naquele grande hotel lá. Eu cheguei, era 5:30 da manhã. E aquele tanto de maquiagem que eu passava, então era horas pra tirar, né? Hora pra passar, hora pra tirar. E eu tô lá tirando a maquiagem e os passarinhos... Amanhecendo o dia. Eu parei e falei assim, nossa, eu vou dormir agora. Dormi, tirei a maquiagem e dormi. Quando foi 5:30 da tarde, a secretária veio me acordar, porque eu conseguia dormir esse tempo todo de cansaço, porque você não dorme, né? Quando você pode, você dorme. E era 5:30 da tarde, eu tava lá passando a maquiagem de novo. Eu falei assim, acho que essa vida não é pra mim, não.
Uhum.
Tem que mudar alguma coisa, desse jeito não dá pra continuar.
Diminui um pouquinho o ritmo.
Passou o dia e eu tava dormindo. Entende? Uhum. É muito estranho.
Você não tava vivendo a sua vida.
Não tava. Mas aí já era comum, né? Já não tava vivendo a minha vida tinha muito tempo.
É, já tinha 20 anos.
20 anos. Mas... E aí, realmente, você começa a dar o grito, assim, sabe? Mas a roda é tão grande. Aquilo é tão, tão grande que tava acontecendo que eu não conseguia falar não, sabe?
Uhum.
E é uma coisa que eu acho que tinha de ensinar pras crianças desde de pequena. Falar não é muito importante. Uhum. Você que tá em casa... Digam não também, porque se eu tivesse dito não, acho que eu não teria ficado tão cansada, tão estressada, tão tudo.
Uhum.
E eu acho que eu teria aproveitado mais.
Sim.
Entendeu? Eu não conseguia
aproveitar.
Mas ao mesmo
tempo, como falar não, não sabendo do futuro, entendeu?
Eu tô ganhando amanhã, eu tô fazendo um show, não sei o quê, me convidar pra fazer não sei o quê.
Como
aí você vai
falar
fazer,
não?
Não tem como. Então, foi e era pra acontecer e deu tudo certo. Entendeu? Não me arrependo de nada, tá?
Como foi seu encontro com a...
É, a gente tem um
emblema pra mostrar. É verdade, a surpresa pra você. A gente esqueceu, pode colocar. Ah, que maneiro.
Gente, canhota, finalmente, né, gente? Porque todo mundo me faz destra.
Olá.
Curti. Mas que gracinha.
Ficou lindo. Esse é o nosso emblema do dia.
Que fofo.
É, pra resgatar, o código é 1111, tá? Que 1111. É um projeto novo, né?
Isso, 1111 é um... Pra mim é um acontecimento, é um portal, né? De coisas boas, de novidade, de vibe, de good vibes, né?
Explica pra galera o que é 1111.
1111, então, me pergunta, mas por que no 1111? Não tem nenhuma música de um projeto que chama 1111. Eu não tinha ideia de que nome eu ia dar pra esse projeto, que a gente tá fazendo há mais de um ano. Com a pandemia, eu tive tempo pra refletir, tive tempo pra dormir, tive tempo pra comer na hora certa, ter uma rotina comum, né? E isso foi muito enriquecedor para mim. Eu sei que nós perdemos muitas pessoas. Eu sei que o mundo passou a pior fase, pior momento do século, né?
Uhum.
Mas eu, nesse tempo, eu pude visitar lugares, me resgatar, descansar. E assim também começar a compor esse repertório para esse projeto.
Sabe? A gente, eu entendo o que você está falando. Muita gente tem um cuidado para falar desse momento, porque é óbvio que não foi um momento fácil,
não.
Mundialmente falando.
Foi o pior momento.
Mas um amigo
vidas,
meu outro dia falou uma coisa que eu achei muito legal. O Osmar, ele falou assim que a pandemia foi horrível, mas a quarentena ajudou muita gente.
Uhum.
E a gente precisa ter esse olhar.
É, sabe, dividir isso as coisas.
É, porque assim, muita
senão,
gente...
Senão, daqui a pouco, sabe, Paulo Fernandes está agradecendo por ter pandemia
não,
e
porque
matar...
Esse momento da quarentena, óbvio, estão entrelaçados porque aconteceu pelo motivo de...
Sim.
Mas eu digo assim, o momento da quarentena, muita gente teve a oportunidade de, por exemplo, ter uma rotina em casa, de acompanhar os filhos, criança, uhum. de retomar sentimentos e emoções que já tinha desligado, que estava vivendo automático.
Visitar
muita gente contou isso aqui.
Os poucos familiares,
então, acho que
reunir com eles.
Eu acho que essa visão, assim, de... Ok, não estamos falando que é a pandemia. Pandemia é terrível, ok. Uhum. Mas a gente precisa separar esse olhar para a quarentena.
Tem que separar e encarar como oportunidade, porque foi o que eu
exato.
Fiz, né?
Uhum. Você nunca tinha tido essa oportunidade.
Não, imagina. Estou trabalhando a vida toda, mesmo que menos quando eu não era a Paula Fernandes. Mas eu sempre trabalhei, então não tinha esse olhar, tipo... Ah, vamos descansar hoje, né?
Não.
Não, ela parou. A pandemia parou, gente. A gente foi obrigado a...
A força.
A força. E aí... Quando a gente começou a pensar nesse projeto, eu não tinha a mínima ideia de que nome dar para ele. Foi quando a gente estava compondo, aí eu fiz alguns campos, né? O campo, para quem não sabe, é encontro de compositores para compor para um projeto, coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre fui egoísta, tô brincando.
Eu sempre
gostei de compor
músicas.
Sozinha, por causa da timidez também, que era eu e meu violão nunca ia me criticar, ele nunca ia me chamar atenção, ele nunca ia ver as... que eu fazia, porque quando era ruim eu só pegava o papelzinho escondidinho de mim mesmo e jogava no lixo. Só que nessa situação eu ia ter que me expor, eu ia ter que estar na frente das pessoas, eu ia ter que mostrar que eu também sabe, que eu não escrevo só o Pássaro de Fogo, eu escrevo coisa ruim, tipo, pelo menos pra mim o Pássaro de Fogo é bom. Você entende?
É,
também é questão
bom.
De gosto, né? Aí eu pude construir, né? Porque assim, a gente leva muitos anos pra preparar um repertório pro meu projeto DVD Paula Fernandes ao vivo, que vendeu as 2,5 milhões de cópias, eu tive 15 anos. Depois que você entra na Roda Viva, você não tem mais esse tempo para se inspirar. Você já não tromba em alguém na rua e fala, desculpa, não existe tanto acaso.
Uhum.
Então, as suas inspirações mudam. E todo mundo cobrando um hit, porque você virou um fenômeno, então você tem que trazer um hit por mês, não
é
assim?
É.
Comigo, não. Pra mim, era o fluir, eu tinha que... A música acontece pra mim, eu não provocava. E nessa situação, eu consegui sair da caixa, quebrar o tabu, sentar com as pessoas, mostrar as minhas fragilidades e compor algumas músicas.
Você escolheu a dedo quem ia estar no camping de composição?
Então, eu fui apresentada algumas pessoas.
Isso é bom também, né?
Muito.
Sair do controle um pouco.
Isso, totalmente, né? Porque primeiro que eu não compunha com ninguém, assim, né? Raramente com compositores pelo celular, assim, sem mandar... Quando o zap, recebe o zap e acabou. E aí eu tava ali, ouvindo as ideias deles. E eu sentia que a minha linguagem tinha que mudar. Eu gosto de falar de amor. E sempre foi muito do meu jeito, um jeito muito singular meu. Mas eu sentia a necessidade de atualizar a linguagem. Hoje é tudo diferente.
É.
Então, você se fechar pro seu mundo, eu acho que é muito limitador. Eu me abri para isso. Deixei que isso acontecesse, achei massa. Tanto é que eu continuo querendo fazer campos e já até fiz outros e outras músicas já nasceram. E aí a gente começou a produzir esse projeto, sabe? Com calma, com devido cuidado que ele merecia e que tinha que ser, porque fazia tempo que eu não lançava nada inédito. Aí no dia 11 de novembro, 11/11 do ano passado, eu... Umas conversas e tal, eu tenho enxaqueca crônica, não sabia que tinha, que era crônica, não sabia. Eu sabia que tinha enxaqueca, que a dor era diária, já há muitos anos.
Uhum.
Aquela pessoa ali vivia me falando assim, Paula, para procurar um especialista, Paula. E eu...
É de estresse?
Não, a minha é genética.
Genética,
já nasci
hereditária.
Hereditária. E aí, eu sempre relutando, e tomar remédio já não resolve mais, e... Passa um remédio mais pesado, vai tomar Tantrilax, você tem até formiga a língua, e melhorou a dor de cabeça, mas aí aquilo já não começa a fazer efeito mais. E um amigo, um milagre, conversou com a minha mãe e falou que a mulher dele estava fazendo tratamento não sei aonde aqui, em São Paulo, não sei o que e tal, chegou em mim e eu entrei no perfil. primeira frase estava lá assim: dor de cabeça para quem tem aura, né? Porque eu não tenho aura, mas enxaqueca pode aumenta 3 vezes, você tem 3 vezes mais chance de ter um AVC.
Uhum. Pá, eu li essa notícia antes de ontem.
Esse dia mudou a minha vida. Falei assim, não, eu preciso ir nesse lugar. Não, eu tenho que fazer um tratamento. Não, e eu não vou. Eu morro de medo dessas coisas. E aí, paralelo a isso, eu tinha olhado no perfil na internet, desse de astrologia, porque eu adoro astrologia, e tinha lá, portal 1111, vem aí. Porque estava chegando o dia 11, 11 tá, e eu não liguei uma coisa com a outra. Eu tinha marcado a minha consulta para o dia 11, do 11,
uhum,
às 11 da manhã. Só que eu cheguei atrasada, eita, obviamente, tira, né? Obviamente, eu cheguei atrasada. E aí, o que aconteceu? Coloquei o despertador, porque lá estava falando assim, olha, faça seu pedido, o portal está aberto. Então, eu coloquei no despertador para não esquecer. Na hora que eu entrei na clínica, era 11 e 11, do dia 11 e 11. Aquilo foi muito impressionante para mim, porque mudou a minha forma de encarar. O primeiro que eu descobri o que eu tinha, que eu achava que era milhões de coisas.
Uhum.
Se eu puder falar um pouquinho, eu acho que é legal para quem está ouvindo.
Claro,
eu esclarecedor. Eu não sou médica, mas eu sou uma paciente que procurou entender, né, o que eu tenho. Descobrir o que eu tinha para mim já foi um alívio, porque eu achava que eu podia ter uma depressão crônica, que eu podia ter não sei o quê e tal, porque os sintomas de quem tem enxaqueca crônica são similares a quem tem depressão. Então, possivelmente, talvez eu não tenha tido uma depressão, eu tenha tido uma crise de enxaqueca.
Lá atrás.
Potencializada por uhum, todas as situações que aconteceram. Eu posso ter chegado a ter uma depressão, sim. Mas a base de tudo é enxaqueca crônica.
Uhum.
E aí, eu me atualizei. Aquele dia foi mudança de vida, assim, sabe? Foi um portal que realmente abriu de consciência, de tratamento, de qualidade de vida. Como que eu não,
caramba,
vou homenagear uma mudança que poderia ter acontecido lá atrás? Olha a minha vida, como é que poderia ter sido? Poderia ter feito o meu show sem dor de cabeça. Poderia não ter ficado irritada. Eu tô falando aqui sintomas, tá? Mudança de humor, eu tinha absurdas. E eu achava, gente, será que eu sou doente? Eu tô bipolar? Será que eu tenho algum problema? Tinha. Enxaqueca crônica. Mudança de humor, irritabilidade, intestino preso, gente, que eu sofri com intestino preso. Imagina eu que tenho a cinturinha da Paula Fernandes, eu vivia mal. Vivia mal. Passava 5 dias mal. Ah, não consigo ir ao banheiro. Por causa da minha enxaqueca crônica. E inúmeras outras coisas que, no final das contas, as pessoas só julgam, ah, que enxaqueca é dor de cabeça. Não é dor de cabeça. Dor de cabeça é o final, sabe? É quando o cérebro começou a entrar em sofrimento e já não tem para onde correr. Você estafa mesmo.
Uhum.
Né? Você pensa tanto, você está tão acelerado que você estafa. E aí, com um tratamento, eu me tornei uma pessoa muito mais tranquila, não tenho mais irritabilidade. Eu fico irritada como qualquer outra pessoa fica. Mas
como é que é esse tratamento?
O meu tratamento é porque é para cada um, né?
Uhum,
mas
muito
eu
individual.
Faço aplicação de botox na cabeça de 3 em 3 meses. O meu tratamento, o meu protocolo é esse. Faço terapia semanal, porque a terapia é para enxaquecoso, né? É diferente. Eu aplico uma injeção mensal e não uso mais nenhum tipo de analgésico. Porque analgésico é cronificador de enxaqueca, de dor de cabeça. E tirei algumas substâncias da minha vida. Substâncias, eu não vou entrar no mérito, mas substâncias que cronificam mais a dor de cabeça. Gente, isso é maravilhoso. Aliviou, tal. Eu tenho que dar esse nome pro meu projeto, porque o meu projeto já tá aqui, ó, regado a essa alegria, essa leveza, não tem mais crise, a coisa foi ficando muito melhor e tal. É 11-11.
Uhum.
O nome do projeto é 11-11, que é um portal.
É um horário de fazer o pedido, né?
Então.
Make a wish.
Então, é isso. 11-11. E 11-11 tá chegando, velho.
Tá chegando.
Sexta-feira agora.
Tá chegando.
Na verdade já chegou. Já chegou, já passou 11-11, foi numa sexta-feira.
Uhum. Foi esse mês.
Foi
aí.
Numa sexta-feira, um mês atrás, é sexta-feira. E foi esse motivo, sabe, que me levou. Eu acho que eu tinha que manejar, porque a mudança de vida não tem preço, gente. E eu acho que esses portais, eles estão muito em alta mesmo. As pessoas têm falado muito, inclusive no cinema, né? E a gente pode viver um portal a qualquer momento, uma qualquer frase, a qualquer abertura de porta mesmo, sabe? Então a gente tem que estar atento. Eu estava atenta.
Uhum.
E isso mudou a minha vida mesmo.
Meu Deus.
Ah.
E vai ser um álbum? Vai ser uma série? Vai ser o quê?
Tem uma série, né? O álbum foi dividido em 3 EPs, com 3 participações especiais. O primeiro foi lançado com o Israel Rodolfo, o segundo com a Lauana Prado, e o terceiro com o Thierry. E dividimos essas canções.
Incríveis, né? Todos.
Não é? Uhum. E assim, todos. Com músicas inéditas, com regravações também, que fizeram regravações, cada artista com uma regravação.
A gente adora a Lauana.
É, não, a Lauana é incrível, assim. E a gente fez No Mesmo Olhar, que é uma música linda, que é maravilhosa. Prioridades é música inédita e No Mesmo Olhar, que é uma regravação com ela. E trouxe esse frescor, essa leveza, essa nova fase da Paula, que agora vive, que quer uma agenda mais equilibrada para ter vida social, porque na pandemia, mesmo que seja fosse com os meus, só com os meus, eu fiz um churrasco em casa. Eu não tinha vida social, não, gente. Eu não sabia nem como me comportar. Os primeiros churrascos que a gente fez em casa, para nós ali, eu não sabia que as pessoas ouviam aquele tipo de música, eu não sabia que as pessoas se comportavam daquele jeito. Eu não tinha. Era um território totalmente novo para mim.
Meu Deus.
É, então assim, até para ir numa balada... Eu não tenho essa memória de ter ido pra uma bala pra curtir. Eu era Paula Fernandes o tempo inteiro, entendeu? Então...
Ficava no backstage,
depois cantava. Ou então você ia, você ia fotografar, você vai ficar tirando foto, entendeu? Você não tem aquela... E eu pude experimentar coisas que foram tão importantes pra mim, sabe? Tão ricas, tão maravilhosas, sabe? Que me permitiram agora, na retomada, o que que eu quero? Qual é a minha prioridade? O que, que eu quero para minha vida agora? Eu quero tocar 220 vezes no ano. Desculpem, eu não quero mais isso para mim. Eu quero equilibrar. Eu amo estar com o meu público. Eu estou com saudade deles, mas eu quero estar bem, quero estar descansada.
Até para entregar o melhor para eles.
É,
né?
Para eles. E agora a gente está conseguindo, sabe? A gente está conseguindo com uma agenda linda, sim. A gente está conseguindo que eu possa ter esse equilíbrio de estar com os filhos do meu namorado, sabe? Estar com a minha mãe, estar com o cachorro em casa, fazer um programinha de final de semana às vezes. E estar com eles, mas uma entrega. Tô aqui, presente, descansada,
hoje
bem.
A tua média mensal tá como?
Isso varia. Porque tem o pico, né, também, que chega no final do ano é mais tranquilo. Aí, janeiro, normalmente, eu tiro férias, vou passear. Olha, eu vou passear.
Você vai tirar férias, eu não
tirar
acredito.
Vou tirar férias e em fevereiro a coisa começa devagar.
Sabe nem se comportar nas férias, como é
não,
que é
férias?
Não,
mas agora eu sei, né? Agora eu peguei gosto. E aí, quando é março, a gente retoma. Mas aí, você já não aguenta mais vontade, né? Você
já quer tá com saudade.
Nossa, é gostoso esse respiro. Você quer voltar pro palco, você quer estar com seus fãs. Eu tenho um batalhão, sabe? Eles me defendem, eles me protegem, eles me amam incondicionalmente. Eu sinto que é um amor assim, muito verdadeiro, muito fiel, muito... Eu até brinco que é orgânico mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que tenho X milhões de pessoas que me seguem, por exemplo, no Instagram. E nem todo fã tem Instagram. É. Eu não consegui digitalizar todo mundo, né? Eu sou uma jovem veterana, como eu disse. Mas é orgânico. Todo mundo que tá ali é porque gosta de mim mesmo, sabe?
É genuíno,
sabe?
Né?
Isso. Então, não tem essa de comprar seguidor. Eu acho isso ridículo, entendeu? Eu nunca precisei disso. E tudo meu tem que ser... orgânico, tudo meu tem que ser real, porque a minha história é real, a minha música é real, eu sou original, meus defeitos são originais, entendeu? E é isso.
Como é que tá o seu show novo?
Meu show novo é outra Paula, é a Paula do 1111, é a Paula que é enxaquecosa, que tá livre, entendeu? Eu danço, eu fui muito resistente um tempo a colocar algumas músicas com um estilo diferente, mas hoje Eu sinto necessidade. Eu canto Sofrência no show, eu canto Marília, eu canto Zé Neto e Cristiano, eu canto Henrique e Juliano, eu canto Gustavo Lima, entendeu? Aqueles boleros, eu canto A Sofrência, eu canto Vapo Vapo.
Sério? Tipo, e dança?
Não, então, é aí que é o barato. Porque eu sempre nos shows, eu sempre tive alguém participando, tipo, convida um espectador, um fã para estar ali no palco, para participar, para subir na lua, que eu tinha objetos cênicos, né, durante o período e tal, que o meu show era bastante lento mesmo, confesso, era mais teatral, mas era a minha necessidade pessoal, o que eu queria, né, pro meu trabalho, mas hoje eu tava procurando uma forma de colocar o fã no palco e de ter uma coisa mais atual mesmo, atualizar isso. E o TikTok tá aí, né? Então, eu não sou a rainha do TikTok, mas eu vou trazer alguém pra me ensinar a dançar uma coreografia do TikTok. Eu convido a pessoa, vai lá, paga o mic junto comigo. E eu acho isso maravilhoso, assim, sabe? Aí eu danço duas músicas com eles me ensinam. E a gente também vai mudando as músicas. E o show tá super dançante. Então, tem uma produção nova com o Ricardinho Lopes. A embalagem tá diferente, sabe? A gente sabe que o conteúdo é cheio de essência, tem as minhas baladas e tudo, mas posso dizer que é uma Paulo totalmente repaginada, sabe? E construir isso foi muito legal, viver isso foi muito legal.
Nossa, tô curiosa.
Trazer o churrascão pra dentro do show foi legal, entendeu? E eu tô vibrando com esse show. Ele realmente é diferencial,
nova
assim.
Era.
É o que eu mais tô me divertindo.
É
eu
mesmo?
Saio doida pra fazer. Porque eu me divirto da primeira música ao final, sabe? É, tá muito gostoso mesmo. Pra mim que tô fazendo e pra quem tá assistindo também.
Que demais.
Então, pra conferir a agenda, vai lá pro @paulafernandes, né?
Isso, pro @paulafernandes.
Tem bastante show esse ano ainda?
Então, esse final de ano tá um pouco mais tranquilo, posso dizer.
É que você falou que o final de ano...
Sim, geralmente é, né? As agendas são mais tranquilas, a gente aproveita para fazer planejamento, né? O ano que vem a gente vem com força total aí. E eu acho bom esse respiro, assim, porque chega no final, no meio do ano, principalmente, a partir de maio, junho, ali, junho, julho, agosto, setembro...
As festas também do meio do
ano,
né?
Nossa, meu Deus, é muita aceleração e a gente não consegue... planejar muita coisa, a gente não tem esse tempo, né? Porque até brinco que se a gente diz que é um comércio, eu não sou uma banana, né? Então, eu sou uma pessoa que tem necessidades e como compositora do projeto, como uma pessoa que gosta de participar da capa, da entrega, da arte gráfica. Esse período é um período que a gente também trabalha muito, sabe? Então, posso dizer que... Fora as turnês internacionais.
Que é outro preparo, né?
É outro preparo. E venho com muita coisa aí pela frente. A gente tá, assim, a todo vapor.
Tá ansiosa,
porque...
dá pra ver na sua cara.
Não, e tá todo vapor porque a gente saiu de uma pandemia e eu tô livre, leve, solta agora, né? Então...
E sem enxaqueca.
Sem enxaqueca.
Sem enxaqueca.
Eu queria saber...
Sem dores, porque sem enxaqueca dores. A gente sabe que não tem cura, porém, tem tratamento, né? Então,
sem os sintomas
sem
mais
sintomas,
fortes,
é,
né?
É, com qualidade de vida ímpar, assim.
Eu queria saber duas coisas.
Sim.
Do feat com a Shania Twain e do feat com a Taylor Swift.
Então, vamos lá. Por ordem, foi o da Taylor Swift que chegou primeiro, a convite dela, né?
Foi ela?
Foi ela.
Que legal.
É, ela...
Ai, que chato, né?
Ai, essa Taylor.
Não, mas assim,
que desagradável, né? Ela que me convidou.
Eu estava acontecendo no Brasil, eu era cantora, que estava acontecendo no Brasil, por muito mérito, por trabalho e tal. Tem gente que disse que foi por causa de uma cruzada de pernas na frente do Roberto Carlos, mas não foi. Eu trabalho 18 anos, só para dizer para vocês, tá? Eu trabalho 18 anos. Isso eu tô até citando isso para deixar bem claro que, assim, é de muito mau gosto, né? E de um machismo, de uma falta de respeito, as pessoas acharem que uma mulher não pode ser inteligente, não pode ser talentosa, não pode ser capaz e conquistar
seu sucesso.
E nem ser sucesso. Então, é hashtag... Deixa pra lá.
Vai tomar no...
Não posso falar chupa, né?
Chupa, mas é. Pode falar.
E aí, eu não sei onde que eu tava.
Na Taylor Swift.
Na Taylor Swift. Aí, quando chegou o convite, a pessoa deu pinote, né? E tal. E chegou um desafio, gente, que assim... Eu, como compositora, eu sei o que é ter... É igual um filho. Ela me pediu pra fazer a versão da música. Eu sempre fui contra versões. Porque eu achava um crime. Pegar uma música que já está pronta, seja a língua que for, seja em hebraico, é aquilo lá. E ela pediu para passar para a minha língua. Eu só acho isso foda, entendeu?
É muito difícil.
Aí eu pensei, putz, vamos lá, né? E eu que sempre fui avessa a isso, tive versões. Tá bom.
A Taylor pediu, né?
A gente faz. Mas eu peguei um gosto pela tal da versão por causa disso. Porque eu pensei assim, bom, então com licença, Taylor, mas vou, licença poética que eu vou colocar. Não dava pra traduzir aquilo ao pé da letra e deixar exatamente como é, porque ela fala de beisebol, fala de boné, fala... Ela fala uma linguagem que pra eles tá totalmente...
Funciona.
Mas é que não ia,
não
as pessoas não iam compreender,
baseball.
Entendeu? Aí vem a hora da coragem, sabe? De você se colocar na posição igual, né? Que você fica igual. Eu vou fazer do meu jeito, então. Beleza, ok. Mandei pra ela. Gente, ela não mexeu em nada. Na versão, zero. Versão em português que ficou do jeito que era. Beleza. Aí, ela não tava acontecendo aqui no Brasil ainda, né? Ela tava... Ela, inclusive, veio, né?
Veio.
Pra fazer o show e tudo. Gravamos, cada um no seu país. Fizemos o dueto à distância. E ela finalmente veio. Aí, você bambeia a pele, você fica sem comer. Aí, intestino vai pro saco, não tem jeito, ó. E eu estive com ela no Rio de Janeiro. Foi um momento, assim, que eu não sei explicar. Mas aí, chega na hora, você incorpora a Paula Fernandes. Porque a Paula Fernandes é igual a ela. A Paula Fernandes é top.
É gigante.
De igual pra igual, chega lá, canta bonito, faz bonito e tal. E aí, vai tremer em casa, tá? Vai tremer, vai chorar em casa.
É igual a TV, né? Chora no camarim.
Chora no camarim.
Treme em casa.
É, mas lá na frente, faz bonito. Eu fiz bonito e foi um dos momentos, assim, realmente marcos, né?
É.
Aí depois aconteceu muita coisa, tal, tal, tal. E paralelo a isso, eu sempre falava, gente, eu vou gravar com Shania Twain. E todo mundo ria de mim, porque Shania Twain estava no seu ano sabático. Ah, porque Shania Twain está vivendo tal coisa. Ah, porque Shania Twain, não, Shania Twain vai gravar com a brasileira.
Foi sua grande referência?
Sim, não é que foi sempre, porque eu descobri Shania Twain, eu já era adulta, uhum. Já fazia o que eu fazia. E é engraçado que eu me identifiquei, quando eu descobri, eu falei, gente, mas que mulher parecida comigo fisicamente, parecia... A mulher e tal, fui olhar, ela tinha nascido no dia 28 de agosto, igual a mim. Oh, olha, que coincidência. Ela ama cavalo, como eu. Ó. Uhum. Oh. Você vai construindo um negócio dentro da sua cabeça? Eu pensei, gente, eu vou gravar com essa mulher. Mente é poderosa, gente.
É.
Cuidado com o que você pede.
11-11.
E todo mundo falava pra mim que era impossível. Quando foi no dia 28 de agosto de 2012?
Aniversário.
A Universal, eu tava fazendo uma festa fantasia, minha primeira festa fantasia. Eu tava vestida de dama de copas, uma peruquinha até aqui, tava se sentindo. Chego pro presidente da gravadora, que era o Éboli, com a turma toda e tal, assim, senta que nós temos uma notícia pra te dar. A Shania te convidou pra você ir pra Las Vegas.
Nossa, eu ia morrer nesse momento aí.
Te convidou pra ir lá pra Las Vegas, vocês vão fazer um dueto juntas. Só que você tem que fazer a versão. Lá vou eu fazer mais uma versão. Só que agora era de o Studio One. Uau. Pega um musicaço daquele na minha mão pra escrever em português. Será que eu sou digna disso, né? Peguei, enfrentei, fiz a versão de o Studio One. Não foi pra dar letra. Mas ela se encaixa. Se você cantar em português, cantar em inglês, a história tem... Tá ali. Uhum. Não há pra gente um lugar que seja longe. É, você está distante, partiu, mas eu sempre esperei vencer. É, acreditando que aquele amor, você é o único. Você vai ser, entendeu?
Uhum. Tem continuidade.
É. Aí eu fui pra Las Vegas pra encontrar meu ídolo pela primeira vez. Estava numa turnê nos Estados Unidos. Eu estava no turnê nos uhum. Estados Unidos já. Quando fui pra Las Vegas... E à tarde eu ia descansar e chegou o convite dela para participar do ensaio dela à tarde. Nossa, eu lembro direitinho como é que eu fiquei em pânico.
Eu ia infartar. Sei, sei.
E aí chegou a versão gravada por ela, que ela já tinha feito em estúdio. Chora. Nossa, meu Deus. Aí fui lá pro ensaio, tal, tal, tal. Eu só que não sabia que ela ia me convidar para participar do show também, gente.
Meu Deus, Paulo.
Você já pensou se eu não fosse fã? Que mico que ia ser? Você canta essa música? Não. Você canta essa música? Não. Cantava todas. Nossa, mas eu cheguei igual pinto no lixo. Eu tava se sentindo ali. Mas totalmente dominado, sabe? Território. Porque eu ouvia aquilo todos os dias. Aquilo era a minha vida, uhum. Sabe? Assim, a sua família. É. E coincidentemente, coincidências não existem, no Brasil eu tava fazendo um show totalmente teatral, com fogueira, cênica. Eu tinha... Pedra cênica. Uhum. Gente, era uma fortuna. Era, além do peso daquele troço que eu atravessava o Brasil carregando para o que eu queria oferecer Broadway para as pessoas. As pessoas às vezes não entendiam, mas isso que eu queria era um espetáculo.
Uhum.
Ela estava lá com um show com fogueira, com pedra cenográfica, com os elementos que eu tinha no meu show. E eu não copiei o dela, porque eu estava lá e vi lá, né? Eu tomo um susto com aquilo. Falei assim, gente, mas Deus é muito maravilhoso.
Uhum.
E os nossos gostos são muito parecidos. Eu tava com cabelo big, mega, ultra aqui. E ela com cabelo big, mega, ultra. Vocês podem ver, tá no clipe. E aquela sem semelhança, combinar. Assim, assustadora. Ela me convidou, participei do show dela. E depois a gente foi pro estúdio pra gravar o Studio One, a versão oficial.
Sim.
Me convidou pra jantar, não lembro mais o que comi. Só falávamos de horses. Todo jantar, horses. E aí... É, me lembro direitinho de ter saído de lá sem pegar contato, sem nada dela. E as pessoas me questionavam. Pô, mas você não pegou nenhum telefone da Shania Twain? Eu falei, gente, se ela quiser falar comigo, ela vai procurar.
Uhum.
Batata. Se não é que o meu empresário encontrou com ela, assim, ah, passa o e-mail dela, tá, gente? Ai, meu Deus.
Ela agora virei BFF. Contato.
Eu virei BFF da Shania Twain. E a gente tem contato até hoje.
Nossa.
Foi um dos momentos mais incríveis que eu já vi. Eu, só de lembrar, eu fico emocionada, porque... Gente, é muita conquista,
uhum.
Sabe? É muito reconhecimento.
Uhum.
Eu só vim lá da roça, entendeu?
Você tinha um sonho.
E veio tudo isso acontecer, né? E foi um sucesso a música, foi um negócio assim. E outros feats foram acontecendo com pessoas que eu respeito pra caramba, que eu componho hoje. Pô, posso pegar e mandar uma mensagem pro Rani, sabe?
Sim.
Então, isso tem muito valor pra mim, porque isso vale mais do que qualquer cachê, isso vale mais do que qualquer... O reconhecimento e tal. E aí, os Grammys, com certeza, vieram de toda essa construção. E a gente quer 11-11, né? Se Deus quiser, tá lá de novo ano que vem. Eu tô torcendo pra que isso aconteça. Porque é algo que acontece naturalmente, obviamente, quando você exerce seu trabalho de maneira digna e tal. E o seu público merece, né? Que você faça o seu melhor e tal. Então, baseando naquilo que a gente começou a conversar lá atrás, eu continuo sendo aquela Paula que quer o melhor. Mas hoje eu tô mais em paz com as demandas, com as dificuldades e com aquilo que eu realmente não consigo mais fazer, não é pra fazer.
Sim, né? Que não tá na sua alçada.
Você falou em público, a gente tem algumas perguntas aqui
favor,
a galera mandou.
Por favor, vamos ver quais são as perguntas, porque tem umas perguntas.
Você falou, pode, a vida é um livro aberto. Pode, aí a galera mandou.
Perguntar pode, responder.
Perguntar tá liberado. O Marco Andrade mandou, como é ser uma das principais cantoras do sertanejo em um meio que é tão masculino?
Então, no mercado me chamam de boi de piranha, porque na época que eu apareci, não tinha nenhuma cantora ali acontecendo naquele momento. Existiam outras cantoras, como Sula Miranda, como Irmãs Galvão. Eu deixo isso claro, porque eu já falei em entrevista que naquele momento eu estava acontecendo sozinha. Ah, você acha que você é a última? A única? Não, gente, eu não... Naquele momento era eu que estava acontecendo.
Nessa geração era.
Nessa geração, e foi boi de piranha mesmo, porque foi eu que acabei enfrentando as dificuldades que as meninas enfrentam até hoje, mas de uma maneira diferente. O sistema hoje entende... Vamos ter uma dupla feminina.
Uhum.
Isso é muito mais... E olha que tem muita coisa para acontecer ainda, avançar, porque a gente não pode... Não venceu uma batalha toda. A gente sabe que não venceu.
Pode ficar à vontade.
Mas eu fico orgulhosa. Me lembro que logo que as coisas começaram a acontecer para mim, que a internet começou a entrar na minha vida, eu via vídeos de meninas cantando as minhas músicas e aquilo me alegrava muito, porque eu estava entendendo, eu entendi que ia mudar, que aquele tabu, que aquela, sabe, aquele portal ia se abrir, que ia quebrar, aquele muro ia ficar mais baixo, pelo menos. E continuo levantando essa bandeira, porque eu acho que tem muita mulher ainda para aparecer, eu acho que ainda existe preconceito, acho que ainda existe machismo, sim. As grades de shows, elas estão muito masculinas ainda, e eu sinto que tá meio que parece que querendo, sabe, dar aquela afastadinha, assim, aquela estranguladinha, né? Básica.
Uhum.
Nas mulheres, a gente não pode deixar, sabe? Essa é realmente a bandeira que eu levanto. E acho
e
que...
E ainda tem a situação que você descreveu de...
Muito.
De oferecer em troca de cama.
Então, inclusive a cama é um tema que é recente, né? Saiu uma matéria falando que eu pedi a cama de casal no camarim. Vocês viram isso?
Não.
Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Só que não, né?
E não acreditaria também.
Mas olha com quem eles foram mexer. Logo comigo, que é da casa do trabalho, trabalho pra casa. Vou lá, compro, vou embora pra casa. Então, assim, é muito complicado lidar com fake news. Principalmente sendo uma pessoa correta como eu sou. É demais, né? Que eu não... Mas falaram. Falaram mesmo que eu tava pedindo cama de casal no camarim. E eu tem camarim que mal cabe a gente. Esse lugar não tem estrutura nenhuma.
Ela pediu um banheiro, estranhava, ela vai pedir cama de casal.
Por favor, né? Ó, pra céu.
Nossa.
E aí virou piada ver. Entre a gente, né? A história da perna de cruzadas das pernas.
Ah,
e...
por isso que você pediu a cama de casal aqui pra...
Tem cama de casal ali. Vou convidar vocês
Boa,
pra conhecer.
Dani.
Mas continua sendo difícil e acho que tem muitas barreiras ainda para serem vencidas. Mas a gente está aí.
Uhum.
Eu acredito muito no feminejo, acredito muito...
Eu ia perguntar isso, como você enxerga
na união,
esse movimento,
sabe?
Do feminejo.
Sim.
Com a Mayara Maraíza,
Sim,
Marília,
com a Marília,
Lauana.
Que foi um poder, assim, uma pena que a gente perdeu. E de uma forma lamentável, né? A gente que está na estrada sabe o que é... E eu me vi na situação, quando eu vi o acidente, eu caí no choro, porque eu me vi ali também, a gente viaja de avião, Sim. né, assim, a gente faz a logística complicada, em lugares pequenos, porque a gente quer estar com o público, a gente, não tem jeito, isso é mais forte do que qualquer um de nós, artistas, a faço qualquer coisa para estar perto do público, porque essa é a nossa vida, né? E foi lamentável. E a gente sabe da força, né, que ela tinha e continua tendo como artista, porque a artista é eterna, né?
Sim.
Mas a gente não pode deixar esse movimento enfraquecer, sabe? E é nisso que eu acredito, assim. Eu vejo movimentação de garotas chegando, eu acho muito legal. Aí tem a Ana Castela, né? Que é uma fofa, né?
Você se vê,
né,
na Ana Castela, assim?
Me vejo demais da conta. Você sabe que é muito legal você perguntar isso aí, porque esse dia eu tava vendo um vídeo dela, porque eu gosto dela gratuitamente, tá? Eu vi ela uma vez só. Mas eu gosto dela. Porque tem a simplicidade, o linguajar e o jeito que a eu
alegria.
Tinha. É. E é um negócio muito genuíno dela. Nós somos totalmente diferentes, mas tem aquilo que eu não sei explicar. Porque
ela
pisa,
ela
pisa na bosta de boi igual pisava, entendeu? Pisa até hoje se precisar. É isso. Ela tem aquele frescor do campo que eu tinha. E sinto que tem, mas a gente vai se moldando, vai amadurecendo coisas e tal. E ela usa chapéu. Pô, eu sempre gostei demais de chapéu. E na época, acabaram tirando meu chapéu, sabe? Foi uma força maior, assim, porque isso aí vai ficar muito cowboy demais. Eu tinha um preconceito, eu acabei tirando o chapéu. E ela tá lá com o chapéu dela, e eu voltei a usar chapéu. Falei assim, não.
E ela dança também.
Agora, eu gosto de usar chapéu e tal. Então, que legal, né? Poder, meninas como ela, a própria Lauana Prado, e artistas totalmente diferentes, que eu acho que esse é o barato. Todo mundo me pergunta qual que é o segredo. O segredo é ser original. Não adianta você querer copiar a Paula Fernandes. Ah, que eu quero ser igualzinha a Marília Mendonça. Não, gente. Você tem que ser você. Você tem que chegar com a sua proposta, com o seu canto, com a sua composição, com o seu jeito de fazer, com a sua postura, com a sua, sabe? É isso que encanta as pessoas. Não adianta ser uma cópia, né? Então, eu acho que o que foi legal em todas essas artistas que chegaram depois, né, desse boom da Paula Fernandes, é que elas são originais. Elas são cada um do seu jeito, sabe? Uma gosta mais de piada, a outra é assim, a outra é mais... E é isso, e tá tudo certo, e todo mundo ali fortalecendo o movimento. É isso que a gente quer.
Perfeito. Boa. Aí, a info da Paula Fernandes mandou: o que você espera do álbum 1111 nessa segunda parte? E você pretende gravar um dia um DVD só com mulheres? Seu fã-clube aí mandou.
Então, meu fã-clube, um beijo pra ele, né? Que é demais, assim. Eles falam que são fãs, mas eu que sou fã deles. O 1111, eu tô bastante animada com esse... Porque, assim, é uma continuidade, né? E é muito legal poder trazer... Que cada uma das filhas, das meninas, né? Das músicas, cada um tem uma cara e tem essa unidade, né? A gente sabe que é uma continuidade uma da outra, a gente sabe que tem texturas diferentes, que tem... O vídeo também tá diferente, a gente traz a proposta do documentário, que também pode falar um pouco, né? Com a Lauana, a gente fez um vídeo andando a cavalo, a gente... Tem todo um material que retrata bem esse momento, sabe? Desse portal mesmo, dessa leveza mesmo. E de uma linguagem muito mais nova. A gente continua falando de amor, mas de um jeito mais atual, entendeu? Tem música que chama Bloqueia Meu Zap. Né? Que barato poder brincar com essa linguagem sem perder essências. A gente não precisa falar bobagem, né? A gente pode só falar de uma forma mais simples, um linguajar mais legal, entendeu?
Mais atual.
Mais atual mesmo.
E o DVD só com mulheres vem?
Eu gostaria muito. Na verdade, eu tenho vários projetos que eu gostaria de fazer, tá? Eu gostaria de fazer muito meu projeto em todo em espanhol. Sucessos em espanhol. Eu gostaria muito de fazer um projeto só de canções de raiz. Quero fazer, vou viver muito, se Deus quiser, para fazer.
Com convidados?
Isso. Com ou sem convidados, mas projeto que fosse raiz.
Posso já emendar a próxima, porque tem a ver com convidados?
Pode.
Olha aqui, ó. O Samuel Cunha mandou: tem algum feat internacional vindo por aí?
Então, nesse momento... É porque a gente... Eu não posso contar.
É que...
Não posso contar. Não,
então, digamos, é porque tem.
Digamos que...
É verdade.
Digamos que sei. Tá acontecendo.
Mas
uma
sem
movimentação
spoilers.
Aí, sem spoiler.
Boa.
Tá. E convite dele.
Aí eita, Brasil!
Eita, nós. Aí a Maria Isabela mandou aqui, ó. No novo trabalho 1111, tem alguma composição inédita só sua?
Tem. Tem Me Leva. Tem que lembrar se tem outras. Me Leva foi uma composição que eu fiz até bastante recente. E ela fala disso mesmo, que eu tô pronta pra alguém me soprar, sabe? Que eu tô leve como o vento, que eu tô pronta pra alguém soprar sem amarra, sem nada. É uma música bem leve, que tá bem good vibes.
Que é a fase que você tá vivendo.
A gente fez ela meio... reggae misturado com música nordestina. A gente fez um... Eu toco ukulele.
Ah, que delícia. É, bem leve mesmo.
Bem diferentona, bem assim. Good vibes pra ouvir na praia. Dá pra ouvir em qualquer lugar.
O Leonardo Rafael mandou: uma vez você disse que faria um longa-metragem da sua vida. Pensa em fazer? Quando?
Penso muito. Já recebi várias propostas, mas acabou não caminhando. Mas isso tá no meu radar. É, acho que nesse período dá pra fazer outro livro. Porque eu já tenho um volume 1, mas eu gostaria muito de transformar esse livro em longa-metragem, sim, sabe? E até de atuar também.
É, né? Quem você convidaria para fazer você pequena?
Você sabe que é difícil pensar, assim, numa criança... não sei, acho que de bate-pronto, eu acho que eu ia querer alguém muito talentoso que é desconhecido. Pra dar uma oportunidade, assim como me deram, né?
Caçar por aí, né?
É, alguém que tivesse alguma semelhança, que cantasse bem.
Sim.
Que tivesse isso como semelhança, mas que principalmente tivesse talento, né? Pra poder descobrir alguém. Eu curti descobrir, dar oportunidade, sabe?
Você pensa em empresariar novos artistas?
Eu penso nisso também, acho que isso é uma vertente. Sou empresária da Paula Fernandes.
Olha aí, Clepaiva. Minha irmã.
Eu sou empresária da Paula Fernandes tem muito tempo. E acho que é uma boa, penso sim. E não só no meu gênero. Eu acho que. Acho que seria legal ter um DJ, ter um. Alguém do.
Artista sabe, pop.
Artista pop, alguém.
Nossa, muito
sabe,
bom.
Essa música brasileira mesmo, assim, alguém. Mas tinha que ser tudo top. Tudo. Sabe?
Daqui um tempo.
É, eu acho que vai ter momento pra acontecer isso. E outra coisa também, como eu sou muito orgânica, essa pessoa pode acontecer qualquer hora, né?
É. Agora que você tá leve?
Então, pode acontecer.
Pode acontecer.
E a gente se... A gente se escolher, sabe?
Mas vai trombar por aí daqui a
pouco. Eu acho.
Boa.
Isso vai acontecer.
Boa. Poxa, Paula, obrigada.
Nossa, eu que agradeço. Lindo. Por mim, eu ficaria aqui horas e mais horas. Mas foi ótimo,
foi
assim,
incrível,
estar com vocês.
Foi incrível.
Obrigada, que bom.
E você nossa. É fofa, tá? É.
Muito obrigada.
E forte.
Às vezes.
E fofa forte. E forte. E impõe também gente... sua posição.
Porque às vezes as pessoas confundem, né?
É. Na verdade, hoje em dia... acho que isso foi desde sempre. Agora parece que tá mais potencializou, assim. Porque todo mundo acredita naquilo que quer acreditar. Você pode falar milhões de verdades suas, mas a pessoa vai entender do jeito que ela quiser. Então, é focar mesmo naquilo que você é, na sua verdade, naquilo que você tem para oferecer, que você acha que é bom. E fica, foda-se. Entendeu?
E vai.
É. Entendeu? Porque ainda mais gente que está exposto, todo mundo acha alguma coisa sobre mim. Todo mundo acha que me conhece. Todo mundo conhece nada. Não sabe dos tombos que eu levo.
Você já viu aquela frase que fala assim, não se explique, quem gosta de você não precisa e quem não gosta não merece.
É isso, é bem isso, sabe? E quando a gente brilha demais, isso independente do que você faz, você é mais perseguido mesmo.
Ah, claro.
Incomoda.
Né? Incomoda
ninguém, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruta.
Exatamente, mas as minhas frutas, você já tá mais de jaca, sabe, jaca? Uhum. As minhas frutas são muito grandes. E pior, quanto mais apedrejada, as frutas crescem mais.
Então, é verdade.
Mas isso aí tá bem resolvido pra mim, sabe?
Mas que legal ver que você tá nessa nova fase. Que você...
Tem que ser porque era pra ser. Só que tem hora de acontecer. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois, né? E querer inventar uma pessoa que não é. Pra eu estar aqui hoje, eu tinha que ter tido todo o preparo desse tempo todo. E hoje vivemos um portal, olha que bacana.
É, sim. Verdade.
É, porque o momento aqui é único, não vai repetir.
É único, né? E você trouxe as duas Paulas.
Trouxe as duas Paulas
pra gente.
É.
Uma honra mesmo.
É, obrigada mesmo. A Souza mesmo. Curtiu muito também.
Linda. E agora a gente precisa marcar de ver o show novo.
Vai ter show em São Paulo?
Então, assim que tiver, eu mando avisar.
Bom, vocês,
tá?
A gente vai mesmo.
A gente vai.
Não convida por educação, não, que a gente vai de verdade.
Tá bom.
É verdade.
Vai, tá muito legal. Meu Deus, como eu tô me divertindo.
DVD, a gente também quer ir.
Tá bom?
Boa.
Fechado? Tá bom. Pra acompanhar tudo, sigam a Paula em todas as redes sociais, né? Escutem no Spotify, no YouTube, em todos os streamings.
Então, gente, é tão fácil seguir nas plataformas, né? O meu público, eu sinto que às vezes ainda tem... porque fulano de tal, não sigo o Spotify. Porque eu não sigo. Gente, tá muito fácil. Você tem um tio, um avô, alguém que gosta da Paula Fernandes. Ensina pra ele, pega o celular, fala assim, é assim. Porque muita gente que gosta de mim, não entrou nesse universo. É muito engraçado isso, sim, sabe?
Mas aos pouquinhos vai...
Vai, super, super. Vai acessando.
Dá uma Alexa pro seu tio ou pra sua tia.
É, põe, né? Paula Fernandes.
É só falar assim, Alexa, tocar Paula Fernandes.
Pronto, acabou.
Inclusive, Alexa, tocar Paula Fernandes no Spotify. Agora tá tocando todas as casas que tem Alexa.
É mesmo?
É porque quem tá ouvindo a gente, é a voz ativa.
A voz ativa agora, ó lá.
Exatamente.
A estratégia de marketing.
A estratégia de marketing. É. Alexa, toca Paula Fernandes. Tá tudo bem.
É isso aí.
Peraí que eu já tenho mais 50 músicas para anunciar.
Vai pedindo uma por uma, Alexa. Você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá chegando a 1 milhão de inscritos, tá bom? E a gente vai fazer uma festa quando chegar.
Me convida que eu venho.
Claro. Com certeza.
Só não vou tomar porra, mas eu venho.
A gente não pediu nenhuma música, né?
Aí, é verdade.
Foi uma falha. Foi uma falha nossa.
Mas aí isso é pra voltar.
É verdade. Eu pra volto. Parte 2?
Ah, tá bom.
Eu volto. Você
eu
faz
volto.
Um musical
tá bom.
Pra
eu volto
gente.
Porque a história não vai voltar.
Daí a gente faz a música e a paródia.
Por favor, a gente não falou da paródia.
A gente não falou da paródia. A Cris tava escondendo o jogo.
É que eu contei pra Paula aqui nos bastidores, mas é honra só dela essa. Eu contei pra ela, cantei um trechinho de uma paródia, que eu fiz uma música dela no show. Mas a gente vai fazer na volta?
Na parte 2.
Por favor, isso. Tá, vamos fazer, tá?
Boa.
Porque ela foi criativa, adorei. Adorei máximo.
Um beijo, gente.
Beijo.
Beijo.
Até mais.